Bem-vindos ao Grupo Marcos. Estamos no programa Nova Geração 243, Origem da Angústia. Continuando o nosso estudo, né, com muita alegria, do Livro dos Espíritos, estamos na segunda parte, capítulo 9, já no finalzinho do item 2, Influência Oculta dos Espíritos nos nossos pensamentos e nas nossas ações. Bem, vocês, né, estão acompanhando, agora Kardec vai abordar uma questão muito específica, né? Ele abordou pensamento, como distinguir pensamento dos espíritos bons e maus e dos nossos, enfim, todas as questões aí anteriores que nós já comentamos. Agora é algo muito particular. Nós estamos na questão 471. Kardec vai indagar sobre a origem de determinados sentimentos que surgem, né, em nós, no nosso dia a dia, sem uma causa conhecida. Olha a pergunta de Kardec. Quando experimentamos um sentimento de angústia, de ansiedade indefinível ou de satisfação interior, sem causa conhecida, isso se deve exclusivamente a uma questão física? Hã? Então Kardec já está dizendo que entende que muitas vezes os nossos sentimentos estão ligados às nossas questões físicas. Por que que é importante entender a pergunta? Porque Kardec não era um desvairado, né, metido a espiritualizado, né? Tudo é espírito, esse mundo é tudo uma mera ilusão, nada é nada, é tudo ilusão, é tudo besteira, não. Né? Porque basta você ficar duas noitezinhas sem dormir ou três dias sem comer, eu quero ver se você vai achar que é tudo besteira. Não. Existe o mundo material, ele tem um significado, ele tem uma importância, ele faz parte da criação divina. Né? O mundo material não é uma coisa à parte do universo. Ele faz parte do que Deus planejou para o universo. Ele é uma etapa, ele é uma, do universo, ele é uma parte do universo. Ele não pode ser simplesmente desprezado. Tá certo? Postura de desprezo por qualquer coisa da criação divina, do ponto de vista espírita, é um erro. Então Kardec já está dizendo para os espíritos o seguinte: eu entendo que a parte física é importante. Mas o que eu quero perguntar para vocês é: existe algum elemento espiritual? Certo? Então, voltando. Kardec diz: quando aparece um sentimento de angústia, de ansiedade ou de satisfação, sem nenhuma causa, né, conhecida, é apenas uma questão física ou há elementos espirituais também? É apenas uma questão do corpo? Os espíritos vão responder: olha que interessante. É quase sempre um efeito das comunicações que estabeleces inconscientemente com os espíritos ou que estabelecestes com ele durante o sono. Essa questão merece um curso. Um curso. Vamos lá. Eu estou aqui no meu dia a dia e, entre aspas, do nada, eu começo a sentir uma angústia terrível. Ou, do nada, eu começo a sentir um bem-estar maravilhoso. De onde vem isso? Resposta: na maioria, não é sempre. Na maioria das vezes, é reflexo de uma relação espiritual. Agora vamos aprofundar. Uma relação inconsciente, você não sabe, mas uma relação estabelecida de duas formas. Olha aí que interessante, olha como é rica essa resposta. Primeiro, com os espíritos. Né? Então, eu estou aqui fazendo as minhas coisas, de repente vem aquela angústia terrível. Óbvio, sendo espírita, conhecendo mediunidade, eu sei claramente que eu estou na presença de um espírito inferior. fácil de entender, não tem mistério nenhum, né? Para quem conhece, claro, para quem não conhece é algo novo. Então, né, se você está começando há pouco tempo, presta atenção. Estou ali na presença de um espírito atrasado. E a presença dele e as energias dele me causam mal-estar, das mais diversas formas. Pode ser uma angústia, o peito apertado, um peso nas costas, uma vontade de vomitar, um desejo sexual estranho que eu sinto que é uma coisa que vem de fora para dentro, né? Como se eu estivesse sendo atingido. Gente, para quem conhece mediunidade, isso é o basicão, né? O que é que eu faço? É o básico. Faz uma prece. Retribui, como ensina o Cristo, o mal com o bem. O sujeito está ali lhe encharcando de coisa podre. Dá um perfume bom para ele. É o que o Cristo manda. Ah, mas eu não ando com perfume do bolso. Não estou falando disso. Estou falando de energias de alta qualidade. Então, se ele está lhe encharcando dessas energias ruins, você não precisa dar um tabefe nele, não é o ideal, né? Nem esculhambar, nem praguejar. Enfim, é natural que a gente até fique chateado, mas o caminho não é esse. Você só combate energia ruim com energia boa. Então, entre na guerra, mas na guerra com critérios cristãos. Então, está lhe encharcando de energia ruim? Você faz uma prece e devolve para ele energias boas de paz, né? Você imagina que você está sintonizando com seu anjo guardião e está emitindo luzes. Assim você se protege e ajuda, né, o sujeito, o miserável que está querendo lhe perturbar. Uma situação, a outra vai puxar para algo mais profundo. Pode ser isso. Mas de repente, do nada, você começa a se sentir mal, angustiado e etc, etc. Desculpa, gente. Em função de quê? Não tem nenhum espírito perto de você. Mas nessa outra situação é o quê? É uma relação que você estabeleceu com os espíritos durante o sono. Como é que é isso, pessoal? Nós dormimos, saímos do corpo. Aí o que é que a gente faz? Às vezes, grandes besteiras. Vai se envolver com quem não presta. Vai buscar lugares de violência, vai falar mal da vida dos outros, vai atrás de intriga, vai disputar questões estúpidas, vai brigar por causa daquilo, tá com raiva do sujeito do trabalho aí vai lá prestar conta com ele, tá com inveja de fulana e vai lá falar mal dela, investigar a vida da, enfim, se envolve em mil trapalhadas de espíritos inferiores. Acorda. Ok, aquelas energias às vezes, muito com muito hábito, quando acorda já tá encharcado de coisa ruim. Às vezes, mas às vezes não nota. Ao longo do dia, surge alguma situação que você lembra daquilo sem saber que está lembrando por associação. Aí aquela lama, aquela podridão que você passou a noite colhendo, aflora. Energeticamente, a podridão aflora. Do nada você começa a se sentir mal, se sentir angustiado. Ah, o que é que eu faço? Mesma coisa, situações básicas, questões centrais. Faz uma prece. Pede ajuda espiritual. Pede perdão. Pede ajuda. Ah, mas como é que eu vou saber se uma questão é um espírito ou só eu? Bem, com o tempo você sabe com muita facilidade, mas digamos que você esteja começando ainda nas suas experiências espíritas, o que é que você pode fazer? Faz uma prece pedindo ajuda para você e para os envolvidos. Porque se o espírito não está ali, ele esteve com você algumas horas atrás. Então, o processo basicamente é o mesmo. Você está se envolvendo com espíritos inferiores. Porque você está alimentando sentimentos inferiores. Então, é uma prece no sentido de transformar você mesmo. E também beneficiar aqueles outros infelizes, que podem estar numa situação um pouco melhor ou um pouco pior que a sua, mas está envolvido no enredo, está envolvido na trama. Então, não está tão bem assim, né? Um anjo da guarda, um espírito superior, ele pode lidar com isso, mas ele não vai estar envolvido energeticamente. Aí é que está a situação. E isso vai nos trazer uma outra questão que é bem mais interessante ainda, bem mais complexa, que está ligada, que eu não vou abordar agora. É a 472, vai ficar para o próximo estudo nosso, próximo Nova Geração, mas eu vou abrindo aqui. Quer dizer, a gente começa a entender que o sono, ele pode inclusive agir de uma maneira que combine essas duas coisas. Eu saio do corpo, me vinculo a espíritos inferiores. Acordo. Meio-dia, aquele espírito inferior que eu me vinculei aparece. Ah, agora é a hora de eu ir atrás dele. Então pode ser uma, outra ou as duas coisas. O que é importante a gente entender aqui? Que os espíritas não entendem. A maioria dos espíritas não entende o que eu vou dizer agora. Porque o pobre dos espíritas, entre aspas, eles acham, né, quando eu digo espíritas, é aqueles que se dizem espíritas, mas resolveram não estudar o espiritismo, eles acham assim, não, comunicação mediúnica só no centro espírita. Dizem até com uma certa autoridade, autoridade fruto da ignorância. Porque ninguém diz uma besteira, ninguém conhece o espiritismo diz uma besteira dessa. Só que eles não entendem o quê? Segundo os espíritos e segundo o senhor Allan Kardec, comunicação mediúnica acontece em todo canto. Então, assim, é tão tolo que a gente fica até sem saber explicar. Porque, assim, se você não é espírita, ok, você não conhece, o seu ponto de vista é o teu respeito. Mas espírita dizendo isso é vergonhoso. Por quê? Está aqui a situação, mais uma das milhares de situações. Eu estou em casa almoçando, eu estou no restaurante, eu estou numa cantina, lanchando, eu estou no meu trabalho, e ocorre isso. De repente o espírito chega. Ora, aquele espírito ele já está estabelecendo uma comunicação mediúnica comigo. Eu não pedi. Então como é que é só no centro espírita? E eu só resolvo isso agindo, entre aspas, mediunicamente. Eu tenho que levar minha sintonia, eu tenho que fazer uma prece, eu tenho que criar um contato com o meu anjo guardião, que eu sei lá onde é que ele está essa hora, eu tenho que fazer uma prece, ele vai captar meu pensamento, vai vir em socorro e vai me ajudar nessa situação. Eu posso estar no almoço de negócio. O médico pode estar numa cirurgia. Eu posso estar numa reunião de trabalho. Eu posso estar estudando. Eu posso estar em casa, sei lá, jogando de bola. Então, que palhaçada é essa que comunicação mediúnica só ocorre em centro espírita? Isso é tolice. Ah, mas não foi ostensiva. Tudo bem, mas foi. E comunicação ostensiva pode acontece também em todo canto. Porque se eu estou numa situação dessa, eu sou vidente, eu vou ver o espírito. Porque o espírito não acreditou na tolice, que só pode nem a natureza. Então, a mediunidade pode funcionar. Isso acontece toda hora. Basta conhecer médiuns videntes. É o sujeito ali tem que lidar com a situação. Tem que discretamente fazer uma prece, vai no banheiro, lava o rosto, faz uma prece lá no banheiro, enfim, ele vai dar o jeito dele. Mas é um fenômeno mediúnico. Não é outra coisa. Então, assim, eu saio do corpo, tem um espírito na minha casa, eu tenho contato com ele. Óbvio. Pode ser, se meu lar é um lugar que eu cultivo ética e respeito, é um trabalhador. É um amigo, é alguém que veio estudar, é alguém que veio pedir ajuda num clima de ética e de cristianismo. Se você não cuida da sua casa, pode ser um obsessor sexual, pode ser um estuprador, pode ser alguém que vem gerar intriga, alguém que vem colocar ciúme na sua cabeça, enfim, cada um escolhe suas companhias. Mas o que acontece então? Então, para o espiritismo, aprender a lidar com o mundo espiritual é uma prática diária, né? O espírito está ali, ele não vai. Não, agora, ó, meu irmão, você está aqui me dando angústia, mas faça o seguinte: você espera até o fim de semana, quando eu vou para o centro espírita, aí você aparece lá. Vai dizer isso para o obsessor? Achar graça, né? Vai achar graça. Então, assim, as nossas comunicações espirituais mediúnicas são de toda a hora. São de toda a hora. Não é coisa nova. Não é a tal hora no centro espírita. Não é assim que funciona. Então, a gente tem que criar um equilíbrio do dia a dia e saber lidar com isso no dia a dia, né? Porque tanto a gente vai ter sentimentos de elevação, de paz, que é maravilhoso, a gente também faz uma prece agradecendo. Como a gente vai ter angústias e ansiedades. E o pior, né? Você que está me ouvindo, por favor, não seja uma barata tonta. Chega o espírito obsessor para encher o saco, para perturbar, não vai entrar no jogo dele, pelo amor de Deus. Para ou desacelera o que está fazendo, de acordo com o que seja, faz uma prece. Se possível, lê o Evangelho, lê uns livros de mensagem evangélica. O Emmanuel tem quatro livros fantásticos, né, da série Fonte Viva, ou outro. Pelo amor de Deus, gente, a gente vê tanto espírito agindo de uma forma tão tola. Não pode, gente. A gente tem que aprender. Vamos prestar atenção. Estou angustiado, vem um pensamento maluco. Eu não sei de onde é que eu não vou analisar agora. Mas eu sei uma coisa. Eu estou precisando de uma prece. Ora, a casa está pegando fogo. Primeira coisa é água, é extintor, é apagar o fogo. Depois eu organizo o resto. Então, se eu estou me vendo numa situação dessa, por favor, vamos amadurecer. Prece. Faz uma prece, respira lentamente, acalma o coração e faz uma prece. Não resolveu, faz duas. Não resolveu, faz 10. Porque eu garanto, resolve. Resolve. Então, amigos e amigas, era isso. Espero que tenha sido útil. Me parece que é algo extremamente prático. Por favor, vamos lembrar disso no nosso dia a dia, porque assim a gente melhora o nível espiritual da Terra. Porque se a gente aprende a manter o nosso ambiente psíquico elevado em equilíbrio, apesar de todos os ataques, nós estamos colaborando pela elevação espiritual do mundo. Isso é espiritismo de verdade. Isso é prática espírita. Isso é trabalhar em conjunto com os amigos espirituais. Porque de repente aquele obsessor ali começa a ser envolvido com boas energias e aí o guia espiritual do obsessor, que o obsessor tem anjo da guarda também, vai lá, aproveita e ajuda ele. Você estava lá no restaurante e participou ativamente de um resgate mediúnico. Isso é para acontecer e era para acontecer mais. Porque os espíritas não entendem. Mas quem entender vai se tornar colaborador do Cristo aonde estiver. Um grande abraço, um beijo no coração. Vamos para a nossa segunda parte. Filhos e filhas amados, que o Cristo nos envolva a todos com esse carinho maravilhoso de um irmão mais velho e sábio que vela por todos nós. Aceitemos nesse instante o amparo do Mestre querido. É preciso, filhos e filhas, que vocês, que conhecem a grandeza da doutrina espírita, que sabem que o Espiritismo é o consolador, sintam-se mas animados, mas dispostos a trabalhar todo o dia pelo bem da terra. Vocês têm que aprender a abençoar o ambiente em que vocês frequentam e que vocês estão. Ora, se eu sei que todo canto tem espírito, que terra é ambiente de espíritos muito sofridos, por que não posso aprender a abençoar os ambientes? Por que não posso, como foi dito aqui, ir num restaurante, ir numa padaria e abençoar aquele espaço? Sem esquisitice, apenas com uma vibração firme. Senhor, muitos espíritos frequentam esse ambiente. muita dor passa por aqui. Quem sabe até espíritos de mendigos que morreram estão aqui em busca de um alimento que nem precisam mais. Senhor, que minhas energias sirvam para esse local. Não estamos dizendo nada que os cristãos verdadeiros não saibam. Quando entrares num lugar, diga que a paz venha sobre esta casa. É isso, filho. Ah, mas uma padaria não é uma casa. É uma casa. Porque Cristo fala em símbolo. Casa é tudo aquilo que acolhe o ser. É, se vocês querem brincar, pensem a casa do pão. E o pão é o alimento da vida. Então é um lugar que merece ser abençoado. Por que não faz isso, espíritas todos? Porque não entendem. Acham que chega lá no centro espírita, faz prece, palestra, recebe três ou quatro espíritos, pronto, já salvei o mundo. Tolice. Precisamos de cristãos do dia a dia. Precisamos de cristão de cada hora. Precisamos de cristão que abençoem onde estiverem, porque sim, aí será um colaborador da desobsessão, do amparo emocional, de evitar tragédias. É preciso sim abençoar. Só quem vive como espírito encarnado e sabe o que é mediunidade tem essa firmeza que Kardec tanto ensinou. O poder do pensamento, o poder das vibrações. Isso não é ingenuidade, é ficção, não! É uma realidade que nós precisamos que vocês, discípulos sinceros do Espiritismo, façam na prática todos os dias. Porque aí sim teremos uma estrutura psíquica para atuar poderosamente na pátria do Evangelho e concretizar o projeto de nosso Mestre tão amado. Filhos, vejo que muitos entendem o que eu falo. É isso me deixa muito feliz. Visito todos vocês que vibram com amor ao ouvir minhas palavras, porque o Cristo quer que sejamos amigos. Que todos fiquem em paz. Do amigo espiritual de sempre. Quero agradecer o seu carinho, a sua atenção. E para conhecer mais do nosso curso Educação Espírita, um convite à juventude, do nosso programa Nova Geração e os nossos livros, por favor, visite o nosso blog grupomarcos.com.br. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço.